quadro maior de controle da execução orçamental. E questões climáticas que eu queria expressar, queria exprimir uma preocupação do LIVRE. Para o Orçamento de 2020, o LIVRE chegou a acordo com o Governo para a criação de uma unidade de missão para o novo Pacto Verde, ou seja, para acompanhamento da transição energética e climática. Nunca saiu do papel. Para o Orçamento de 2022, vamos voltar a propor e esperamos chegar a acordo. Senhora Secretária de Estado, é importante que tenha consciência de que, com as possibilidades que são, que nos são dadas a ambos pela Lei de Execução Orçamental, desta vez é mesmo para sair do papel e teremos que ter essa unidade de missão em funcionamento efetivo para que possamos acompanhar depois também o orçamento para 2023 e, portanto, espero que esta mensagem passe bem dentro do Ministério das Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem registro de mais pedidos de palavra nesta fase do debate. Pergunto se o Governo quer usar da faculdade de encerrar o debate, para o que tem 2 minutos, ou que pode acrescentar 1 minuto e 33. Sendo assim, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Orçamento.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer os contributos de todos. A Lei de Enquadramento Orçamental é uma lei que, pela sua natureza, é muito favorável a que haja consensos quando a alteramos. Portanto, nós temos toda a disponibilidade de, dentro do que é o nosso padrão de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental e da tentativa de acomodar, naturalmente, tudo o que seja aumento de transparência e tudo o que seja cumprimento de outras leis de valor reforçado, como é a Lei do Clima, o possamos fazer, mas o possamos fazer de forma estudada e de forma a garantir que o que fica na Lei de Enquadramento Orçamental está, de facto, é capaz de ser efetivado, porque só assim, desta forma, é que, de facto, podemos trabalhar bem em conjunto. Não quero deixar de referir e de voltar a frisar, porque acho que é importante, que a lei, que o que propomos com esta lei, não é mais do que cumprir os compromissos que o Estado português, com estas alterações, cumprir os compromissos que o Estado português já assumiu. Não é um cheque em branco, é algo que já, são todos os compromissos que já foram assumidos. Portanto, peço que essa, espero que esta, que este esclarecimento seja suficiente. Se não for também, Sr. Deputado, a proposta do PSD tem duas componentes. Tem uma componente que diz o estritamente necessário a assegurar o regime do duodecimal, e tem outra componente que nem sequer fala sobre a parte dos duodécimos em concreto. Portanto, a parte que, portanto, nós só pretendemos com esta lei, e que tentando concluir, sem prejuízo naturalmente de todas as abordagens que possamos ter em especialidade, só quero clarificar que nós não pretendemos mais do que assegurar o pagamento dos compromissos que o Estado português assumiu. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Assim concluímos o ponto 2 da ordem de trabalhos. Não há nenhuma razão para não seguirmos fielmente o regimento e, portanto, haverá votações regimentais às 12 horas. Peço aos grupos parlamentares que o entendam fazer, que mobilizem os seus deputados para esse efeito. Mas, por uma questão de coerência, proponho que que se começa agora o ponto 3 da ordem de trabalhos, com a intervenção da parte do Governo, eventuais pedidos de esclarecimento e respostas, e depois procedamos à fase de votações. Sendo assim, para apresentar o Programa Nacional de Reformas em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Peço a todos que criem condições para que a oradora possa ser ouvida. Peço aos seus deputados que estão em pé, que se sentem.
E é isso que vai fazer, foi isso que eu disse.
Muito obrigado, Sra. Ministra, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Programa Nacional de Reformas que hoje aqui discutimos corporiza as agendas da Estratégia Portugal 2030, que, recorde, se enquadra na visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030. Essa visão estratégica foi o documento desenvolvido por solicitação do anterior Governo, que foi objeto de um amplo processo de debate e auscultação aberto a toda a sociedade civil. Ouvidos os parceiros sociais e outros agentes políticos, económicos e sociais, o Governo aprovou a estratégia que enquadra as medidas inscritas nos diferentes instrumentos de financiamento, desde o Programa de Recuperação e Resiliência ao Orçamento de Estado. Nela se dá resposta aos desafios que o país enfrenta, tendo em vista um ciclo de investimento aberto pela aprovação europeia do Instrumento de Recuperação e Resiliência e pela negociação do novo quadro de fundos comunitários. A complementaridade e a coerência entre os diferentes instrumentos é ilustrada de forma extensiva neste Programa Nacional de Reformas. Assim, este programa está estruturado em torno de quatro agendas fundamentais. As pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade, é a primeira agenda que visa responder ao desafio demográfico e alcançar uma sociedade inclusiva e menos desigual. A segunda agenda, digitalização, inovação e qualificações como motores do nosso desenvolvimento, promove um crescimento duradouro e sustentável da economia portuguesa, impulsionado pelas qualificações, pelo conhecimento, pela digitalização e pela inovação. A terceira agenda, transição climática e sustentabilidade dos recursos, visa uma utilização eficiente dos recursos ao dispor dos agentes económicos e sociais, respeitando o meio ambiente e com uma maior ambição que a transição climática nos exige. Um país competitivo externamente e coeso internamente é a quarta agenda desta estratégia e pretende potenciar a competitividade externa e a coesão do território nacional, com um foco particular nos territórios de baixa densidade. Este Programa Nacional de Reformas, desenvolvido no contexto do Semestre Europeu, ilustra ainda a coerência das medidas de política nacionais que dão resposta às recomendações específicas por país dirigidas a Portugal. Financiado pelo maior volume de fundos europeus alguma vez colocado à disposição de Portugal, esta estratégia irá permitir acelerar um percurso que tem vindo a ser seguido desde 2015 com progressos assinaláveis. Progressos no crescimento económico, em que Portugal registou uma trajetória de convergência com a média da União Europeia entre 2016 e 2019, a par da melhoria dos indicadores relacionados com investigação e desenvolvimento, bem como com a evolução do perfil do tecido produtivo nacional. Progressos no mercado de trabalho, em que se destaca a redução do desemprego, mas também a melhoria da qualidade do emprego e o aumento sustentado dos salários. Progressos no combate à exclusão social e à desigualdade, ilustrado pela melhoria acentuada na generalidade dos indicadores que medem a desigualdade, a pobreza e a privação material. E progressos nas qualificações, com uma evolução muito significativa, tanto na taxa de abandono escolar como na proporção da população com ensino superior concluído. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o caminho que fizemos nas qualificações, na inovação, na coesão social, no investimento, coloca-nos perante uma oportunidade histórica de acelerar a dinâmica da alteração do modelo de desenvolvimento português. Um modelo de desenvolvimento baseado na inovação, no desenvolvimento de produtos e serviços de alto valor acrescentado, bem como na diversificação da nossa estrutura produtiva. Um modelo de desenvolvimento que aproxime de forma decisiva os nossos níveis de bem-estar dos padrões europeus, um nível de bem-estar que o Governo ambiciona e ao qual os portugueses têm direito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem dois pedidos de esclarecimento. O primeiro é do Sr. Deputado André Pinotes, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo assim na sua pessoa, os membros do Governo, os colegas deputados. Vale a pena, Sra. Ministra, podermos fazer um enquadramento de como surgiu este Programa Nacional de Reformas e a sua natureza. Foi preciso olhar para 20 anos de estagnação, foi preciso olhar para 20 anos de não crescimento e foi preciso pensar o que é que queríamos projetar para uma década. E esta forma séria de fazer política, esta forma construtiva de fazer política é muito mais reconhecida pelos portugueses do que é reconhecida por vezes nestas bolhas em que se inflamam populismos, em que se inflamam soundbites, mas em que não se faz profundamente uma reflexão sobre o país. Senhora Ministra, de facto, a qualificação dos portugueses, a inovação na nossa economia, a modernização do Estado, as medidas da capitalização de empresas, o reforço da coesão social, foram eixos centrais desta reflexão. Mas tiveram também um reforço, porque os planos de longo prazo não nos devem fazer deixar de olhar para cada momento e adaptar. E é nesse sentido que também no turismo, na habitação, na energia, nas florestas, na proteção civil, foi feito no momento em que tinha que ser feito, porque é um caminho que vamos fazendo de aprendizagem. Mas, Sra. Ministra, permita-me que lhe questione o seguinte. Como é que podemos discutir com uma direita que teimosamente continua a falar de reformas e a refletir sobre reformas que se limitam a impor dor aos nossos cidadãos e que se limitam a falar em baixar impostos, sobretudo às empresas? Como é que nós podemos continuar a falar com quem transformou a palavra reforma, tão importante para o nosso país, numa forma de imprimir sofrimento? Eu olho para um conjunto de deputados que estiveram no governo do tempo da Troika e que tinham por doutrina e tinham por reflexão estratégica levar-nos muito para além desses ditames e até para outros que abandonaram essas fileiras para inventarem novas fileiras com esta questão. Nós temos uma visão muito mais humanista. Para nós trata-se de medidas de desenvolvimento da nossa economia, mas também da nossa sociedade e do nosso território. Eu queria lhe perguntar a importância que isto tem. Mas, Sra. Ministra, há duas questões que por vezes são esquecidas e nós compreendemos muito bem porque é que se querem fazer esquecer. Nós somos acusados de não ter o suficiente ímpeto reformista pelas mesmas pessoas que querem ignorar os efeitos nefastos que a maior pandemia dos últimos 100 anos teve na nossa economia, nas nossas vidas e nas nossas famílias, e também por aqueles que querem ignorar que a guerra que atualmente atravessamos tem tido impactos tremendos nas cadeias económicas, mas também na inflação. Aliás, permita-me que sublinhe e que questione se partilha desta opinião, que também o trabalho que foi desenvolvido anteriormente deu a robustez, a resiliência à nossa economia, às nossas empresas e às nossas famílias para sofrermos menos com estes dois gravosos constrangimentos, mas ao mesmo tempo recuperarmos mais rapidamente. Senhora Ministra, finalizo com uma nota da maior importância. Gostaria de lhe perguntar qual a importância que o Governo atribui à tremenda participação que foi possível ter no desenvolvimento deste plano e pergunto-lhe se a pandemia, como nós julgamos ter assistido, não limitou de forma nenhuma a participação da sociedade civil. Senhora Ministra, por muito que não queiram ver a força do que fizemos, por muito que queiram diminuir a força do que temos por fazer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua com uma tremenda confiança que estamos no rumo certo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Antes de dar a palavra à deputada Rita Matias, devo corrigir uma informação que dei há pouco. Fui informado de que o costume parlamentar é que as votações ocorram no final do debate que esteja em curso e, como o costume é fonte de direito, consultados todos os grupos parlamentares, assim se fará mais uma vez. Sra. Deputada Rita Matias, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Deputados. Hoje estamos aqui a discutir um documento tecnicamente e politicamente muito bem escrito, mas cuja aplicação na vida das pessoas comuns é trágica. Trata-se de um documento que, na verdade, é apenas e só mais um subcapítulo de um documento maior e fala da Agenda 2030, criada na Conferência das Nações Unidas em 2015. Uma agenda que assume como objetivos o fim da pobreza, salvar o planeta, alcançar a paz, mas que, na verdade, passado 7 anos, tem-se traduzido apenas no aumento de cenários de guerras, no aumento da pobreza e num planeta onde 99% da população respira ar poluído. Importa dizer que o discurso ambientalista foi assambarcado pela esquerda progressista, servindo atualmente apenas e só para construir um modelo de sociedade pobre e dominada, um modelo socialista e marxista que é tão caro aos senhores deputados. Mas estamos aqui para afirmar que não há nada mais patriótico do que amar o nosso país, querer protegê-lo, respeitar os seus recursos e procurar deixar às gerações mais novas um país mais rico do que aquele que encontramos e temos hoje. E se outros não o fazem, nós denunciamos que este Governo diz ser tão amigo do ambiente e tão cumpridor destas agendas, mas na verdade implora por acordos com o país mais poluente do mundo, a China, país esse que nem os mais básicos direitos humanos ousa respeitar. Já percebemos, aliás, para os nossos governantes, a cor do dinheiro não interessa, mas dizemos aqui que este documento perpetua a